Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui de novo, eu, a Natália.
Oi, gente, eu sou a Carol.
Nós viemos aqui depois da nossa pausa, que, como sempre, a gente se programa para fazer algumas coisas no meio tempo que não sai capítulo, mas nesse ano a gente finalmente tivemos capítulo também, já que o mês passado não teve, graças ao corona, que deixou que o Japão estava em quarentena e o Isayama, a revista decidiu não ser publicada mês passado, e por isso a gente se demorou um mês, e como o Isayama desenha de forma tradicional ainda, não usa coisa digital e tal, e os assistentes dele não podiam ficar indo para lá, porque restringia o número de pessoas que andam e tal, então ele só conseguiu fazer um capítulo, então temos os 129 e pulamos um mês, sim. Esse mês também, porque, caso o pessoal não saiba, tá tendo um drama, especialmente no Twitter, porque o editor do Isayama fica lá, que o pessoal tá denunciando as scans que vazam para ele. Principalmente porque o pessoal fica postando imagem antes do capítulo sair oficialmente lá no Japão, e o japonês fica putos com isso. Aí eles também denunciam pro editor, e o editor disse que vai tomar as medidas legais para evitar que isso aconteça. Aí o grupo que costumava traduzir o capítulo antes, eles não traduziram esse mês. Tanto que demorou mais a sair spoilers, se você acompanha buscando os spoilers e tal. E ele foi traduzido por outro grupo, que a tradução não é tão boa quanto o outro, pelo que eu vi. E nós já pudemos ver alguns errinhos assim, na tradução deles. A começar pelo novo capítulo, que não é um erro assim, ó, gritante, mas deu pra sentir melhor, que tipo, eles tinham traduzido como nostalgia, mas o nome oficial ficou retrospectiva.
É, essa questão do spoiler é sempre muito complicada, porque a gente entende, assim, que o pessoal fica ansioso para ver os spoilers e tal, mas a gente entende também que realmente é crime, né? Não tá certo. Mas assim, no último capítulo, né, o pessoal pegou meio pesado, assim, sei lá, de denunciar diretamente as pessoas. Mas ao mesmo tempo também entendo, porque lá culturalmente eles não têm essa coisa do spoiler, e o pessoal fica botando páginas inteiras no Twitter, desnecessariamente, sabe?
Se você e usando de icon, tipo, mesmo você não interaja com falando um japonês em si, tipo, se tu curtir alguma coisa e tu estiver usando um spoiler no ícone do Twitter, no avatar, eles vão ver o spoiler. E fora isso, uma das soluções que o povo usou foi usar uma hashtag, eu não sei por que diabos deram essa ideia. Aí a hashtag teve tal hora que parece que tá ficando nos trendings. E é claro que o editor do Isayama ia ver isso, pelo amor de Deus.
Parece que o povo chegou ontem na internet, né?
Enfim. Começamos o 129 com a continuação direta do 128, da tentativa de resolver tudo na paz lá do Armin, ou pelo menos sem causar mortes desnecessárias e muita violência.
O início de um sonho. Deu tudo errado.
Pois é, tipo, o plano inicial era eles tentarem enganar o pessoal lá da tropa do Flock. Um plano muito ingênuo. Vamos combinar. Armin, sim, você já teve planos melhores.
Já foi melhor.
E não deu certo, e acabou que eles quase foram derrotados nesse capítulo, por muito pouco não foram. Tipo, aí a gente começa o capítulo, bem legal, que o Armin vendo o corpo do Daz, era do Daz, né? Caindo, ou o Daz era o outro.
Ou é o outro, não dá pra gente saber.
Eu não lembro mais nem o nome do outro, você tem uma ideia, né? Vemos lá a situação que o Connie tá chorando por causa do que ele fez, e o Armin também tá chateado. Enquanto isso, no fundo, tem luta de titãs contra pessoas, yay! Tipo, todos eles ficaram, porque o 3 de MG, obviamente, você precisa de um prédio para prédios ou árvores ou coisa, você possa pendurar, prender o 3 de MG para eles conseguirem agir, né? E ficaram todos nesse prédio, concentrados nesse prédio, atacando o Reiner e a Annie. É porque eu vi gente reclamando que o Reiner passou esse capítulo todo socando esse prédio, mas é porque é o único prédio alto que tinha, né? As pessoas estavam todas lá, realmente.
As pessoas estavam, Curiosamente, em todas as cenas de luta de Shingeki, sempre tem algum lugar para as pessoas se apoiarem. Eles nunca lutam em lugares vazios, assim, nunca dá azar de eles estarem em um lugar vazio. Sempre tem um castelo no meio das coisas, uma árvore no meio das coisas.
Pois é, né? Tem que usar esse equipamento que eles têm. E enquanto o Rainer e a Annie lutam contra esse pessoal, aí temos o grupo do Connie e do Armin, que tá lá. E também temos a Mikasa, que tava com os... Não, a Mikasa tava lutando também por ali sozinha. E tem o grupo que tava cuidando dos Azumabito, que era o Magat, a Range e o Jean.
Eles vão discutindo essa questão do que eles vão fazer com o avião, né, que era no último capítulo a gente viu que eles estavam bem, assim, botando em mente que eles tinham que proteger aquele avião, porque era a única forma deles conseguirem escapar da ilha. E aí os... essa galera ali que tava com a Kiyomi, né, acredito que sejam os engenheiros, de lá eles falam que não vai dar, tipo assim, que precisa de pelo menos um dia para eles conseguirem fazer com que o navio voador deles, né, o avião, voe e consiga consertar os danos e tal. E aí eles percebem que talvez o plano deles não vai dar tão certo, porque eles estavam na dependência de que eles iam conseguir entrar no avião e fugir,
lá.
Fugir entre aspas, né, fugir no sentido de saída do foco ali para encontrar o Eren, mas não foi o caso.
Aí eles falam que com o equipamento necessário, se eles tiverem o equipamento necessário, eles podem conseguir diminuir esse tempo para metade de um dia. Eles ficam, mas como assim? Nós teríamos que ficar aqui por metade de um dia e tal? Os nossos inimigos com certeza iam matar a gente não ia conseguir ficar aqui nem por uma hora, porque os titãs também, eu não sei se alguém se lembra, porque faz muito tempo que essas questões não são discutidas, eles não podem ficar titã, em forma titã por muito tempo. Tem um limite de tempo que podem ficar.
Só a Pique que consegue ficar muito tempo.
É só a Pique que é. E por causa disso, ela demora muito mais a se regenerar que os outros também. É uma para compensar essa habilidade dela. E aí, falam isso, a Hunt fica pensando que eles estão tarde demais, que o estrondo já está indo mais rápido do que o cavalo, em toda a sua velocidade, e que eles ignoram todo e qualquer obstáculo no caminho. Tipo, se tiver uma montanha, se tiver um rio, se tiver um oceano, ele não vai servir para impedir eles vão continuar em frente.
E ela faz uma estimativa de que eles vão levar mais ou menos 4 dias para destruir todo o continente.
É
Isso é
o
bem
continente
bizarro.
do mar. Isso. Aí todo mundo fica pasmo e com esse cálculo da Range, né? E ela diz que nesse ritmo, mesmo que se eles conseguirem parar o Eren, já seria tarde demais para Libério, que ele já vai estar destruído quando eles chegassem lá. Aí, tipo, o Jean tem a memória lá de quando eles foram para Libério e interagiram com aquele pessoal, com aquele
Mexer a
menino,
cara.
ficar bêbado.
E o Magath também, porque ele sabe da quantidade de pessoas queridas para os guerreiros e para ele também, né? Que apesar de ser marleano, tem tudo aquele, tudo uma convivência dentro de Libério. Então, para eles dois é ainda mais chocante, né?
E o Magath também fala que mesmo que eles consigam pegar o avião e fugir e procurar o Eren, isso ainda vai demorar ainda mais tempo. Então, vai demorar. Quanta coisa vai estar destruída nesse meio tempo, né? E aí é que a Kiyomi dá a sugestão de que tem um hangar dos Azumabito numa ilhazinha. No sul dali, no sul de Marley, na verdade, que lá eles poderiam levar o avião para lá e fazer os procedimentos necessários lá em tranquilidade do que ficar aguentando ali por meio-dia.
Eu achei uma coisa curiosa, assim, na fala do Maga, porque ele fala, É, a gente nem sabe onde o Eren tá. E aí eu fiquei na dúvida mesmo, porque, tipo, ele não tá lá no Eren Sauro, eles não estão conseguindo ver. Porque pelo que a impressão que eu tive nos outros capítulos, era que esse negócio aí que o Eren virou, esse titã bizarro, ele é um negócio muito grande. E aí ele tá o quê? Tipo, no meio dos colossais, e aí eles não estão conseguindo ver? Ou quando ele falou isso, ele falou no sentido de a gente não sabe em que lugar desse titã o Eren tá? Que eu achei um pouco confuso, você entendeu?
Eu acho que é mais pela localização do Eren mesmo. Apesar de que eu também fiquei confusa. É porque, mesmo que eles consigam ver o rastro dos titãs, tipo, acho que seja meio complicado.
É, só se ele for menor do que os colossais.
São muitos colossais, né?
É, eu acredito que ele esteja no meio dos colossais, o que foi isso que ele quis dizer com a gente não sabe a localização do Eren.
Uhum. Apesar de que a gente vai ter que esperar pra ver, né? Eles estão dizendo que ele precisa desse barco pra encontrar o Eren. Barco avião, no caso. Pra encontrar o Eren faz uns 4 capítulos, então eles realmente precisam desse negócio. Eles decidiram ir pra lá, né? É, que eles decidiram ir pra essa ilha, porque ali eles não podiam ficar, então a única opção deles era realmente pra essa ilha. Aí mesmo que a Kami fala que tinha a chance dela também já ser destruído e tal, eles acham que melhor lá do que aqui, então vamos pra lá. Aí eles vão se preparar pra zarpar o navio que tá com o avião convenientemente amarrado aí.
É.
E eles disseram que eles iam precisar de 30 minutos pra partir. Aí o Maggot manda eles se apressarem mais. Enquanto isso, tá truando lá a batalha dos titãs, e eles começam a usar as lanças-trovão, e a Mikasa também vai comunicar a eles a mudança de planos, e que eles têm que proteger o povo de Azumabito e o pessoal para embarcar lá no barco.
Essa cena eu achei bem bizarra, assim, porque quando no começo do... começa a história, né? Quando, lá nos primeiros capítulos, no arco da Titã Fêmea e tal, ela mata muita gente da tropa de exploração, tipo, ela tá matando esses caras agora, né? E mata, tipo, cortando o povo no meio e tal, puxando o povo pela cordinha
do negócio. Uma página aberta que partiu um cara no meio, que na página.
Pois é, então, foi por isso que eu lembrei. E aquilo era muito chocante pra gente, né? A gente falava assim, caraca, que bizarro, não sei o quê. E agora, meio que, tanto meio que a gente já acostumou, quanto o lado da maioria das pessoas não é o lado dos jagueiristas. Então a gente meio que, isso aí, Anne, parte os caras no meio mesmo. Mas é bem bizarro a gente ver a quantidade de, o derramamento de sangue que foi esse capítulo, né? Mais pra frente a gente vai ainda falar de outras coisas, outras pessoas que morreram e tal, mas assim, desses soldados desconhecidos, aleatórios aí, morreu muita gente, é bem bizarro. E uma outra coisa é que a gente viu algumas pessoas reclamando da que a Titã Fêmea, no arco dela, lá atrás, ela matava, tipo assim, ela era muito melhor lutando, matava todo mundo, o Rainer também. Só que assim, a gente tem que levar em consideração que a população, as pessoas, elas estão muito mais preparadas para lutar contra titãs hoje em dia, né? Quando a gente pensa no começo da história, eles nunca tinham lutado contra um titã consciente, eles só tinham umas lâminas. Hoje em dia a gente tem
A lança-trovão
e como é que a gente fala? Os soldados, né? Muito mais bem treinados e preparados para isso. Então é natural que a Anne e o Rainer sofram um pouco mais para ganhar do que eles sofreram no começo.
Pois é, se existe algum povo preparado para lutar contra titãs, são os Eldianos. Porque eles estão fazendo isso há anos.
Pois é.
E quando a Mikasa fala isso pra Anne, ela começa a se perguntar. Tem certeza que nós vamos? Como assim nós vamos pro continente? Será que isso vai dar certo? Será que nós vamos conseguir parar o Eren? Tipo, será que eu vou conseguir chegar a Libéria e vou conseguir encontrar meu pai? São questões bem pertinentes que eu espero que o Isayama desenvolva um pouco a questão da Anne, porque eu fiquei com o sentimento nesse capítulo de que já vai ser tarde demais quando eles chegarem lá. e que provavelmente o pai dela já vai estar morto, e isso vai servir de trigger para ela fazer alguma coisa, não sei nem se traiu eles ou alguma coisa assim.
É, eu acho que a Anne, ela tem uma... ela se aliou a eles por um motivo muito pessoal, assim. Desde o começo, né? Todas as alianças que ela faz desde o começo da história, mesmo se alistar para ser guerreira e tal, tudo é por um motivo muito egoísta, mas egoísta entre aspas, assim, no sentido dela e do pai dela. É que é a única pessoa que importa para ela. O resto, dane-se. É, e tudo bem, não é uma crítica à personagem, não. É só um comentário. Então ela não tá aliada aí à aliança porque ela tá preocupada com o Parat ou porque ela gosta muito do Rainer. Não, ela tá aí porque ela quer salvar o pai dela, ponto. Então, realmente, eu também tenho essa sensação de que eu acho que quando chegar lá não vai ser tarde demais. Ou ela vai chegar e vai ver o pai morrer, alguma coisa assim.
Eu acho que talvez o pai dela já tenha morrido daqueles tiros daquele soldado que a gente viu ele discutindo lá. Não foi nem
um caso a gente voltou naquela cena.
Eu acho que ele já pode ter morrido ali. É, justamente.
E aí a gente vai ver esse outro lado da Anne. Ou ela traindo a aliança, no sentido de que o que ela queria resolver, ela não conseguiu resolver, então agora não importa mais pra ela estar do lado deles ou não. Ou ela vai entender que ela precisa estar do lado deles por um propósito maior, mesmo o pai dela tendo morrido, o que eu acho que seria um pouquinho de desvio do personagem dela.
Eu acho muito difícil, eu acho mais fácil ela querer morrer também mesmo, ou então
não,
querer
lidar
com o Eren com as próprias mãos dela.
Eu também acho, mas assim, sempre tem aquele diabinho que fica falando no seu ouvido, falando assim, oh, isso aí não vai fazer nada do que vocês pensam. Na verdade, a Anne vai virar boazinha e ajudar seus amigos. Eu acho que não, mas assim, a possibilidade existe, mas eu espero que ela não aconteça.
Aí, enquanto eles estão lá lutando contra o povo do Flock, o Magath e os outros ajudam os Azumabita a fugir pro navio. E o Flock viu eles e manda todo mundo matar os Azumabita, porque... O Flock sabe que perder os Azumabita também é uma perda para Eldio enquanto nação, porque eles vão perder coisa tecnológica, mas ele prefere eliminar essa possibilidade do outro lado usar eles do que.
Melhor eles morrerem do que os inimigos ficarem com ele.
É. Mesmo que eu perca muita coisa com eles morrendo, melhor eles morrerem do que os inimigos usarem ele. Aí a Ranja e a Mikasa ficam também ajudando na batalha e tal.
Nossa, elas dão muito tiro na cabeça do povo, espadada na cabeça. A galera morre feio.
Aí o Flock, pior que o Flock, não é burro, porque ele consegue perceber rapidamente o que é que eles estavam planejando fazer. Ele manda de novo todo mundo atacar lá os Azumabito e o Maga tem que falar pro Rainer proteger eles, usar aquela couraça pra alguma coisa, né? E a gente sabe também que as lanças trovão elas foram desenvolvidas especialmente para dar um jeito no Rainer, lá na Enchidina. Foram desenvolvidas para quebrar a couraça dele. Então, ele não tinha chances reais de durar muito tempo numa batalha com tanta lança trovão. Porque ele nunca se deu bem numa batalha com lança trovão. Todas com elas ele enfrentou até agora, ele perdeu.
Sim. Aí a gente vê o Magath matando mais gente, mais tiro nas cabeças do povo.
Aí quando vão, um monte de gente mira a lança o trovão na Anne, o Rainer se joga na frente dela para proteger. A Anne fica até surpresa com a expressão surpresa do Rainer ter se sacrificado assim, acho.
Eu tô lembrando daqueles memes que a galera colocou de Rainer se colocando na frente da Anne. Nossa, como é legal, ele tá protegendo a amiga. Na verdade, o Rainer só queria morrer. Tipo assim, ai, tomara que essa lança trovão me mate logo.
É
Tadinho,
tipo
Rainer.
isso. Aí o Flock percebe que eles estão querendo fugir de lá com o navio e com o avião e que estão planejando ir para o continente, porque ele é muito esperto, ele viu isso só do jeito das pessoas correndo até o navio. E ele viu para todo mundo pegar todas as lanças que sobrarem e jogar lá no navio.
E aí
Porque
ele
se
pode falar.
eles estão pretendendo Porque aqueles traidores estão querendo pegar o navio e até o Eren para deter ele. E se o Eren morrer, todo mundo de Paradis vai morrer num oceano de sangue. E o mundo inteiro vai se vingar de nós. E todos os seus familiares, todas as pessoas queridas de vocês vão todas morrer. Então ofereça seus corações.
Não dá vontade de socar a cara desse desgraçado? Dá? Nossa, 5 minutinhos de porrada com o Flock era uma boa, né? Nossa. Essa fala dele foi bem polêmica, né? Que algumas pessoas ficaram comparando ele ao Irving. Eu juro que eu não vou entrar nesse mérito, porque eu acho que, assim, não há nem o que explicar, de dizer, a gente não vai parar aqui pra explicar que eles dois são pessoas diferentes, porque não cabe, todo mundo, isso é muito óbvio, mas eu acho que o que a galera quis dizer, assim, nem todos, mas o que algumas pessoas quiseram dizer, foi que ele tentou fazer o mesmo que o Irving fez em Xingachiná, tipo assim, vou falar aqui uma frase de efeito para convencer o povo. Só que, obviamente, ele não é um líder carismático como o Irving. E, obviamente, ele não tá nem aí para as pessoas. Ele só quer cumprir o propósito dele. Que é um egoísmo diferente do egoísmo do Irving. Não dá pra gente colocar no mesmo patamar. E eu acho muito bizarro a gente pensar que... Parece que foi ontem que o Flock era só esse moleque doido, assim, que sobreviveu por acaso a uma batalha e, de repente, ele é o líder de uma batalha, assim. Quando o Isayama disse que o Flock teria um papel muito importante na história, ele não mentiu.
Pois é. E a comparação é pertinente pra mim só se for pra comparar, tipo, por mais que ele queira se fazer... Assim, imitar o discurso do Irving pra gente ver como é diferente, justamente. Sim. De como as motivações que ele acha de apostar são diferentes e tal. E pior que o que ele fala, pra mim, ele tá cada vez mais certo também. Que o mundo inteiro vai se vingar de Paradis caso eles detenham o Eren, isso é também uma verdade que vai acontecer. Que sim, depois desse capítulo, com certeza, também vai acontecer.
E a cara dos outros soldados, assim, ouvindo o Flock falar, é uma cara meio de desespero, assim. Nesse quadro também acho que dá pra gente comparar, mal comparando, assim, com o Xingachiná, nesse sentido, de que os soldados, eles já passaram do ponto de, tipo, assim, não estão mais fazendo aquilo por causa deles, ou porque eles acreditam que vão salvar Paradis e tal, eles estão fazendo pelo desespero, para salvar a própria vida e a vida das pessoas que eles gostam, só por isso, assim, não... Pro Flock pode existir o ideal ainda, mas eu entendo que para esses soldados já não existe mais o ideal, eles só estão ali para proteger a vida deles.
Sim, e eles também não se sentem, tipo, eles não, os próprios soldados também não se sentem à vontade de lutar contra pessoas que eram seus aliados, né, antigamente.
Sim.
Enquanto isso, enquanto está na batalha, o pessoal lá da ala de feridos e crianças chega de esgueirado, assim. Não sei como, né? Não sei por que realmente que eles estão chegando perto. Acho que é porque eles viram que a situação não estava indo bem, então decidiram se aproximar. E decidiram ajudar, né? E eu acho muito legal que o Levi está amarrado com uma corda na pique.
E vendeu várias fanarts ótimas da pique segurando um Levizinho amarrado.
Que o Levi realmente apareceu nesses 3 quadros, sentado na pique, amarrado nela. E as pessoas ficaram se perguntando se ele tinha entrado no navio ou não, gente. Ele entrou, ele tá lá no navio.
Fiquem tranquilos.
Ele não ficou para trás, assim.
A gente vê o Falco se questionando, assim, eu acho...
Ele vê o Reiner tomando porrada, e eles viram que a situação tava ficando feia. Aí tu pode continuar.
Desculpa, não, eu ia falar. Não, eu ia falar sobre o Falco. Eu não sei se a gente já falou disso aqui em outros episódios, né? Que o Falco, eu acho que no começo da história, ele tinha quando ele entra na história, né? Ele tinha uma presença diferente, e aí parece que ele foi ficando meio que esquecido. Eu não sei se a Gabi é uma personagem muito. Quer dizer, a Gabi é uma personagem muito mais interessante do que ele, mas assim. Eu não sei se pro fandom e pro Isayama a Gabi foi se tornando uma personagem muito mais carismática e muito mais rica do que ele, que ela tomou totalmente a frente e o Falcon ficou esquecido, assim. E a gente não via muito ele, assim, participando ativamente. Aí ele ficou com o poder do Titã Mandíbula de uma forma, assim, meio que questionável também. O pessoal, pô, podia deixar o moleque morrer lá, podia ter ficado o Galeard, ia ser um personagem muito mais interessante. E aí agora parece que, não sei, eu tenho essa sensação, assim, que agora parece que o Saiyama falou, não, tá, eu tenho que dar uma função pro Falco. Porque apesar de eu achar que ele teria feito, sim, isso que ele fez, ele desde o começo, ele se coloca como alguém que tava tentando proteger a Gabi, de alguém que respeitava muito o Reiner e tal, eu achei tudo meio, sei lá, meio nada a ver, a criança ter saído correndo e ninguém ter conseguido parar ela, tipo, por que ninguém foi atrás dela e segurou ele, sabe? Dela não, dele, né? Não sei, assim, eu acho que... Pois é uma criança, apesar de tudo é uma criança. Eu acho que foi meio... Temos que dar uma função pro Falco aqui, porque ele tá meio apagado, sabe?
Eles só viram, tipo, o Reiner e a Anya estavam correndo, tipo, a gente tinha acabado de perder o braço, aí o Falco fica falando, ah, se o Galeard estivesse aqui, ele estaria fazendo alguma coisa, não estaria sendo inútil aqui. E aí o Falco sai correndo, e aí todo mundo vê ele correr, aí, ah, nós vamos pro navio primeiro, deixa ele aí.
Tipo, por que que a Pique não chegou e botou ele dentro da boca, sabe?
Ela decidiu que ela ia pro navio primeiro, deixa a criança aí correr, feito doido, mas enfim. Podia ser tão engolido o menino, não teria acontecido essas coisas, né? Enfim.
Pois é.
Aí, nesse ponto, o pessoal de Rizuru já tinha chegado lá no navio, e o Maga tava lá, e o Cone chega com o Armin, que tá todo acabado ainda, ele só entrega o Armin pro Magath e diz que vai definir o navio. E eu gosto muito que nesse capítulo, em várias cenas, o Magath tá, tipo, pegando pessoas machucadas e colocando em algum lugar. E dando auxílio a elas. Eu, tipo, lá segurar o pessoal machucado.
Função do Magath. É o departamento médico do... Não custou mais um agora. E Helena, Lê e o Armin no departamento médico. Eu vi muita gente falando também dessa questão do Armin ser cada capítulo mais inútil. Eu acho também que o Sam não sabe mais o que fazer com ele. Ele tá inutilizando ele nos capítulos. Assim. Porque ele não pode virar titã aí no meio do caminho. Então, assim, não tem muito o que ele fazer. Ele não é muito bom em batalha. Se ele fosse lá lutar contra a galera, ele ia morrer. Então, acho que ele meio que assim, ah, vou deixar esse menino inutilizado aqui. Mas a gente já tinha comentado outras vezes, né, que eu acho que em alguns momentos... O 104 ficou meio perdido na história, assim, meio sem função na história. Eles foram engolidos pelo plot dos outros personagens, que se tornou muito mais interessante do que o deles. Mas eu acho que, pouco a pouco, eles têm conseguido trazer o 104 de volta. Tipo, eu acho que o Cone tem um arco legal. Esses dias eu vi muita gente falando, assim, que o Cone não é um personagem interessante e tal. Eu acho que ele tá tendo um destaque legal, tá tendo um arco interessante. Pode ser que isso tudo esteja acontecendo, porque ele vai morrer em breve. Mas, assim, ele tá fazendo mais do que ele fez a história inteira. Ele tomou consciência do que ele tem que fazer, ele tá sofrendo, mas ele, tipo assim, tomou a frente e tá tendo consciência do que ele tem que fazer. Eu acho legal. O Jean também, apesar de tudo, assim, é um personagem que vem, tá tomando algum rumo. O Armin e a Mikasa ainda estão um pouco perdidos na história, eu acho. Mas...
Eu acho que é porque nós temos muitos personagens agora, e muitos personagens com muitos desenvolvimentos que são diferentes. Eu acho que eu comentei isso contigo lá no... Contigo não, com o pessoal lá do grupo que a gente frequenta. E que, basicamente, antes dava para o Isayama desenvolver mais um grupo de personagens mais fácil, porque esse grupo evoluía, tipo, na mesma base, tinha a mesma motivação e vai. Mas, tipo, agora a gente vê, tipo, Cone e o Jean, eles têm coisas diferentes, o desenvolvimento deles é diferente. O Cone tava lá com o drama da mãe dele, o Jean ficou com o drama interno, se ele queria a vida que ele sempre quis fácil ou a outra. E o Armin e a Mikasa, acho que eles estão mais apagados, tipo, justamente porque eles ainda estão muito atrelados ao Eren. E aí eu acho que eles vão continuar assim até o Eren ficar em destaque. Aí quando o Eren ficar em destaque, eles vão ficar com todo o as luzes de atenção também, que eu acho.
Sim, eu também acho. Até isso que a gente tinha falado, né, no grupo, de que, por exemplo, quando eles começam a evoluir enquanto personagens, principalmente no arco político, né, quando eles matam a primeira vez, são todos eles juntos, inclusive o Eren. Todos eles estão sofrendo pela mesma coisa, todos estão matando pessoas.
O Eren não, porque o Eren tá sequestrado no arco.
Não, mas assim, mas ele faz parte daquilo ali. Mas agora não, agora é realmente cada um por si. É, eu acho que é algo muito com o... Tem uma entrevista, né, do Isayama, que ele fala sobre isso, que sobre o Eren e o Armin, né, que eles são igual amigos de escola, que em um dado momento da vida cada um vai pro seu caminho. Eu acho que é mais ou menos isso. Hoje eles são adultos e, apesar deles estarem juntos, são amigos, é óbvio, cada um tem uma forma diferente de encarar aquilo ali. E é difícil você desenvolver, principalmente numa reta final de história, você desenvolver tanto todos esses personagens, mais todos os guerreiros que entraram depois na história. Então, eu acho que realmente o desenvolvimento de um ou outro vai ficar um pouco mais apagado. Mas eu acho que, assim, eu não vejo essa coisa tão ruim que a galera fala, assim, tipo, principalmente o Cone é um personagem que eu vejo o pessoal atacando muito, assim. Ah, porque ele é inútil, porque não sei o quê. Eu acho que ele teve
um bom desenvolvimento.
Pois é, eu acho que ele teve um bom desenvolvimento. Eu acho que ele, dos 104, no atual momento, ele é o que está se desenvolvendo melhor.
Mas... Vou dizer coisas polêmicas, mas, tipo, a morte do porco não me incomodou ali no porco que morreu. Porque, tipo, eu acho que nem todos eles precisam ser super bem desenvolvidos, porque o Isayama, principalmente, ele só quer que cumpra a função dele na narrativa.
Sim.
Fica meio jogado. Tipo, o porco, ele não tava lá muito para ser o seu próprio personagem. Ele tava lá porque o Falco não já podia. Tinha que ter esse drama também com o Falco e essas coisas.
É a história de que não são os personagens que influenciam a narrativa em Shingeki, né? A narrativa que influencia os personagens. Então vão ter alguns que vão ser levados pela narrativa mesmo e que vai passar. Eu não acho que isso é exatamente uma coisa ruim. Eu acho que a gente mais pra frente, mais pro final, pode falar disso sobre a entrevista do Isayama, que a história tá acabando e tal. Eu acho que não dá para ele pegar todo mundo e botar no mesmo bolo e matar todo mundo e dizer que morreu porque morreu. Mas vão ter alguns personagens que vão morrer porque morreu mesmo. Porque não vai dar para todo mundo ter uma grande história, um grande background e
Tipo,
ok,
eu
sabe?
acho que não precisa ter, tipo, nada de ser grandioso para eles terem um fim legal.
Sim.
Tipo, eu gostei do final do porco até. Eu gostei do final do Maga, apesar de que mudou o que eu espero pro final da obra, mas eu acho que, tipo, obviamente a gente sente que esses personagens podiam ter sido bem melhor aproveitados, mas eu acho que ficou amarradinho o arco deles.
Sim, e também eu
Tava
fico
pra
pensando.
melhor, ficou em aberto. Ficou
Sim,
amarradinho.
se você fosse desenvolver cada um desses personagens, a história ia levar mais 10 anos e a história ia ser muito parada. Imagina, se for contar, ah, não, então agora eu vou fazer um background para o Magath. Não, então agora eu vou botar uma coisa importante para o Porco. São personagens secundários, e isso em qualquer história, o personagem secundário às vezes vai passar batido ali. Ele não vai poder ter a carga emocional que vão ter os outros. O Magath, assim, eu concordo com o que você falou, né? A morte dele elimina uma das coisas que eu também acreditava no final, dele representar uma mudança em Marley e tal. Mas, assim, eu não achei a morte dele perdida. Ela foi triste, mas, assim, era o que tinha que ser feito. Como um comandante, ele tomou a frente e fez o que tinha que ser feito. É ele que tem que ser o primeiro a morrer. No sentido de que ele. Quando a gente tem o discurso do Irving antes dele morrer e tal, que ele fala que ele não podia mandar as pessoas para a morte sem ele ser colocado na frente porque ele era o comandante. É mais ou menos isso. Eu acho que foi isso que o Maga fez. Eu não posso deixar essa galera toda se queimar sem eu me expor também. E aí ele acaba se expondo mais do que os outros. Mas a gente vai falar da morte do Maga depois.
É. Enfim, né? Enquanto o Falco correu, a Pix se jogou no oceano com todo mundo. Aí ela sai do oceano lá do lado do navio, e ela tá encharcada, mas todo mundo tá com o cabelo assim impecável, que parece que eles, tipo, não ficaram submersos. E bem na hora, a Range vê um trem chegando ao fundo, que era com reforço para os jagueiristas. E ela já fica desesperado, pensando que eles vão ser eliminados ali, porque eles já estão sofrendo pra caralho só do jeito que tá. Imagina com os reforços
Se
dos
chegar
Yagerei.
reforço.
E do nada o trem explode. Aí, meu Deus, o que aconteceu? Quem poderia ter feito uma coisa dessas? O que foi que aconteceu? O que estava segurando nossos reforços? Mas aí esse painel já fica assim de lado, porque no painel seguinte nós já temos o Falcão João parafuso, sei lá onde, que ele está pegando a mão dele.
Nossa, eu nem tinha reparado que era um parafuso.
Que tosco. Aí o Jean chega e fala: o que você está fazendo?
Depois, hein?
O que você está fazendo, Falcão? Vai logo pro navio.
O Jean seria um ótimo pai. A criança desobedeceu ele instantaneamente.
Aí é só ele falar isso que eles olham que tá lá todos os corpos destroçados dos titãs. A Annie perdeu a cabeça, o Ryan tá só com um pedacinho da cabeça dele. Perderam os braços, estão na mesma posição lá sentados, mas tudo bem. Ajoelhados. E a tropa tá lá falando: agora é a nossa. Os jagueiristas são lá falando que agora é a nossa oportunidade, matem eles, matem todos. Temos um momento muito dramático em que o Cone retribui o favor que ele tá falando desde a segunda temporada. Porque o Cone falava pro Reiner e pra Annie que ele sempre, principalmente pro Reiner, que o Reiner sempre salvava eles de situações complexas e desesperadoras e tal. E que ele esperava que um dia ele pudesse retribuir ao Reiner. E agora ele tá aí retribuindo, né? Ele matou vários dos jagueiristas que estavam. Que iam jogar a lança-trovão no Titãs. E fica lá, carnificina, todo mundo atirando, matando pessoas com armas, matando pessoas com as espadas, matando pessoas com...
com chutes. A
Pig engolindo pessoas, morrendo. É um festival de sangue. Enfim, eu estava me perguntando como que o Flocket trouxe tanta gente, porque é muita gente, porque eles mataram um bocado de gente, ainda tinha um bocado de gente, tipo, quantas pessoas tinha nesse negócio?
Quantas pessoas acreditaram no discurso do Flock, né? Quase que eu falei
mal. Basicamente a ilha toda.
É. Parece a vida real. Aí o Jean tem mais um dilema desses, assim, ah, se eu hesitar, meus amigos vão morrer. E aí o primeiro amigo que ele pensa é a Mikasa, né?
Eles estão lá todos escapando e lutando lá. Aí o Falco pensa nesse momento que eu vou me transformar num titã. Ele tinha fugido, porque as pessoas do navio, ninguém foi atrás dele, tava lá a Gabi e o Mago.
Eu achei até estranho a Gabi, por exemplo. A Gabi teria ido atrás dele, sabe? Ela fez isso milhões de vezes, de defender ele a qualquer custo, assim, de ir atrás dele, mas ela cagou mesmo.
Também é estranho, mas eu acho que ela também é uma pessoa mais responsável do grupo.
A Gabi?
Como soldado. Assim, ela sabe os deveres dela como soldado. Ela era soldado, assim, dos guerreiros, né? Um potencial, mas... Enfim, tanto que o Maga diz, ó, você vai cuidar desse navio, de proteger esse navio aqui sozinha, eu vou sair. E fica aí.
Te vira.
Te vira. Aí nós temos a primeira visão da atrocidade, que é o Titã Tufal.
Titã Garibaldo. Que não é da época de 90% das pessoas que... estão ouvindo isso, que a gente é velha. Mas, enfim.
Que o Isayama realmente queria fazer alguma coisa inspirada num pássaro, né? Porque ele realmente tem um bico, quase. E eu achei muito estranho, porque ele tem um negócio do bico e tem uma boca humana por trás, e é muito bizarro. E as garras dele, que ficaram parecendo umas patas de galinha também. E ele tem umas pelos.
Mas eu acho que ele é menos pior do que o da Ymir, que é muito feio.
Sim. Eu concordo. Eu acho que
o conceito dele é legal. Era bonitinho.
É. Ele odeia todo mundo. Ele odeia todos os titãs. Mandíbula.
Não, mas o do Galhard era bonitinho. É um
não, mas o Galhard morreu daquele jeito. Ele odeia todos os titãs mandíbulos.
Não faz sentido. E todos os titãs mandíbula morrem para defender alguém, né? Principalmente o Reiner.
Não, mas morreram para defender o Reiner, o dois.
É. Então, Falco, você já sabe qual é o seu destino. É. Tadinho.
Então.
E aí a gente tem uma cena do Nian de camisa entreaberta, fazendo... botando... lendo fogueira, literalmente. Será que o Nian vai morrer, gente? Ele é tão inútilzinho pra história, mas ele é uma boa pessoa.
Queria que ele ficasse vivo.
Ah, eu também. Coitado, ele literalmente entrou de gaiata aí na história, né? Porque foi totalmente enganado.
Pois é. Enfim, O motivo de, principal deles não quererem que o Falco se transformasse é porque, a gente não comentou, é porque a primeira vez que uma pessoa se transforma no Titã Racional, ela não tem controle, ela fica totalmente descontrolada e destruindo tudo ao seu redor. Que é o que a gente viu lá com Eren, em Trost. Tanto que foi naquela cena que ele deu aquela cicatriz na Mikasa. Muita gente esquece que ela também tem a cicatriz, mas enfim.
É, no início eu achei meio nada a ver essas coisas do Falco ter ficado... Falco ter ficado meio desorientado, mas eu acho que foi condizente, assim. Condizente com, como você falou, com o que o Eren fez, né? Quando ele também... Uma das primeiras vezes que ele ficou com o Titã. E acho que é bem ok, porque seria muito nada a ver se o Falco, sem nenhum treinamento no sentido de Titã, chegasse e matasse geral e fosse muito pica nas batalhas. Não tinha sentido. Então, é condizente.
Pois é, aí o Falco começa a destruir tudo, matar várias pessoas, matar geral. Aí nós temos vários quadros assim de sangue, violência, de todo mundo matando todo mundo. Muita violência, meu Deus. E o Flock escapa
de
ser
quase
um.
O Flock nunca é atingido, né? O Flock, o nego não arranca um fio de cabelo dele. Todas as vezes que tem esses brigas assim, um contra um, ele consegue escapar de todas.
Aí ele tava quase sendo engolido pela Pique. Aí ele dá um jeito de fugir, a Pique dá de cara no chão, no prédio. E ele chega perto do navio e vai lançar uma lança-trovão. Quando a Gabi, nossa pessoa assim, exemplar, acerta bem no braço dele que tá com a lança-trovão e ele solta a lança.
Ele resistiu a tudo, menos ao tiro da Gabi.
Porque a Gabi é a melhor. Toma, Gabi, eu te dou todos os rifles se você quiser pra acabar com esse povo.
É pra você atirar mais, aquele meme. Toma, Gabi, pra você atirar mais.
É melhor. Eu fiquei muito. Quando saíram os primeiros spoilers, tinha gente falando que o Flock tinha morrido. Aí eu celebrei e fiquei triste, porque o cara ainda não gosta da confusão que o Flock fala.
Acho que ele também não morreu ainda, não.
Não, eu acho que ele tá vivo, ele só foi atingido no braço. Ele com certeza tá vivo. Se o outro foi atingido no estômago e ficou arrastado por não sei quantos quilômetros pra dentro daquelas muralhas, e o outro virou churrasquinho e caiu numa altura de 80 metros, ele não morreu por levar um tiro no braço.
Eu também acho. Eu acho só que ele vai ficar desaparecido por mais uns 10 capítulos até a gente rever ele, né? Porque o Sayama tem dessas. Ele some com os personagens. 10 porque
não
vão ter mais 10. Assim, pelo menos uns 2 a gente vai ficar sem ver a cara feia do Flock.
Espero, tô sendo.
E é bom que a Range fala assim, Gabi, bom trabalho. Tipo assim. A Range representando todos nós.
Eu achei meio what the fuck quando falaram, tipo, a Gabi matou o Flock, porque, tipo, não fazia muito sentido tanto assim, narrativamente, a Gabi. Tipo, dependeria da situação, é claro, podia ter uma. Ele podia estar fazendo alguém de refém, que era importante pra ela e tal, e fazer sentido, por exemplo. Mas foi só pra mostrar como essa menina é boa atiradora mesmo, ela não fica nem abalada, ela só joga.
Ela só mata. E aí depois ele sai matando mais gente, inclusive tem um aqui que a cara dele é partida no meio, coitado.
É uma carnificina esse negócio, sim. Pelo amor de Deus.
Eu acho que eles vão ficar um pouquinho traumatizados depois, assim, Cone, Mikasa e Jean, que são mais... que a gente fala, sensíveis, né, do que arranje, que é mais...
Acho que eles nunca mataram tanta pessoa,
tanta
assim,
gente, sim.
Eles sempre mataram Titã, né, porque e algumas pessoas, assim, no arco político e em Libério, eles não mataram as pessoas, assim, tão diretamente como eles estão matando aqui, nessa sim. Proporção. E eles estão... E quando finalmente parece que as coisas acalmaram, que eles deram um jeito, que o Flock também caiu na água, aparece... O Titã do Falco, ainda que ele ainda está totalmente descontrolado e ataca geral todo mundo. E ele ataca a Pique, morde ela, e ela fica sem ter como lidar nem nada.
E essa cena que ele fica meio em pé, que parece também aquele meme dos pássaros andando, assim, que parece que estão andando mesmo. Ai, gente, eu só consigo ver os memes.
Claro. Enquanto o Maggot fala pra para a Pique segurar o Falco, que eu não sei como ela ainda conseguiu, porque ele estava destroçando ela, enfim. Porque ele foi lá e aproveitou enquanto ele estava focado em atacar ela para cortar ele do pescoço do titã dele.
E o Magif sai carregando mais um ferido.
E eu acho muito bonitinha essa cena, porque ele fala, tá tudo bem agora, Falco, você foi muito bem, o menino tá lá desacordado. É, eu não sei, eu gosto muito do Maga, eu tô triste ainda.
E aí depois tem essa cena de todo mundo carregando
chega o Nian todo empolgado, anda, vamos logo, subam logo aqui e tal. Aí quando ele olha, tá todo mundo se arrastando lá no chão. Acabado.
A pessoa que tá mais inteira é o Maga.
É. Porque ele só ficou dando assistência, né? Os outros ele não passou. E ele não tava lá matando diretamente as pessoas. Os outros estavam, eu acho. Ele ficou mais no background, assim.
Sim. Agora que eu percebi que o Nian e o Maga têm o mesmo corte de cabelo.
Pois é, gente. Aí todo mundo sobe no navio e o Maga dá o Falco para o Nian carregar, e ele disse que ele vai cuidar da retaguarda e para eles irem logo, partirem logo enquanto ele cuida da retaguarda. Aí eles zarpam o navio, segurando o avião.
E tem uma cena fofa da Gabi falando: cadê o comandante Maga, filha? Pique fala: já disse que ele é general. Fofo, tadinho.
O Maga que fica lá tentando. Porque ele percebeu que tinha outros navios. Tinha um navio de Marley lá, atracado lá no posto também. E esse navio, ele era bem mais rápido que os outros, e que se eles usassem esse navio, com certeza iriam alcançá-lo. E ele não conseguiria, e eles iam impedir o pessoal lá da ilha. Então ele decidiu ficar para trás, para se sacrificar e impedir que eles pegassem mesmo esse navio. Aí nesse momento derradeiro, aparece o Shades, que o Maga estava quase sendo morto, e o Shades aparece para defender ele. Também.
Quem diria? Ou seja, o cara na janela era realmente ele.
É, ele disse que ele tava lá na janela, que ele viu pela janela os ex-alunos dele fugindo com a Anne, e quando ele viu eles fugindo, ele entendeu o que é que eles estavam pensando em fazer. Tem aquilo, né? Tipo, o Shades, ele já sabia que não tinha espaço para ele nessa nova ilha, porque os jagueiristas iam todos tentar matá-lo, porque igual como eles estavam tentando eliminar. É, eles estavam tentando eliminar a liderança antiga da tropa, todo mundo que era da tropa antes, do exército antes, e tinha alguma função, eles queriam acabar com todas essas pessoas, inclusive o Range e Levi, que escaparam assim por sorte, mas estavam na lista também, eles estavam na lista para ser mortos. Ele sabia que ele não teria mais função, mas ao mesmo tempo ele queria ser útil. E ele sabia que, tipo, fazer uma revolução lá contra os jagueiristas também não ia funcionar, não adiantar nada. E ele disse, ó, tanto que para os alunos dele que não estavam mais acreditando nos jagueiristas e tal, ele falou só, tipo, vocês não façam nada irresponsável, só sigam a correnteza, assim, enquanto der, e quando vocês virem um momento adequado, vocês vão saber quando agir. Mas não ajam, assim, por impulso, porque vocês só vão acabar
morrendo.
Morrendo sem conseguir fazer nada.
E tem uma cena que ele fala, já dentro do navio, né? Que o Maga fala pra ele assim, tipo assim, se você quiser ir embora, a hora é agora. Ele fala, não, estava procurando a hora certa pra morrer. É bem triste, né? Tipo assim, ele morreu sendo útil, né? Era o que ele queria.
É, porque o Shades, em especial, acho que a gente vai fazer uma thread no Twitter sobre ele depois. Provavelmente já vamos ter feito no dia que isso aqui sair. Quando ele era mais novo, ele sempre tinha essa necessidade de ser alguém especial, de ser alguém reconhecido, de mostrar que ele é melhor que os outros, porque ele queria liberdade, queria mudar o mundo, enquanto aquelas pessoas estavam conformadas a viver naquele mundinho, com aquelas vidinhas simples dele. Então ele se achava melhor do que os outros por isso. E ele teve todo um arco para ele perceber que... Todo um arco que a gente viu em um capítulo, né? Porque a gente viu flashback... Que ele não era a pessoa especial que ele queria ser, e que ele teve que se conformar, que pessoas especiais existiam.
E que ele não era uma delas.
e que ele era só um espectador, ele foi feito só para ficar assistindo tudo. Foi nesse momento que ele decidiu sair da tropa, né, e deixar ela pro Irving, e ele decidiu ir para as tropas de treinamento. E desde então, ele tem uma fala da Carla, uma das últimas vezes que ele falou com a Carla, que ela perguntou para ele: você realmente precisa ser reconhecido? Você realmente precisa desse reconhecimento? Porque ele queria ser um herói reconhecido e tal. Então ele morrer sem esse reconhecimento, porque tipo que os zagueiristas estão falando, os marleianos que restaram fugiram pro navio. Eles nem sabem que é o Shades que tá ali.
Sim.
Mostra bem assim, o desenvolvimento dele. Por mais que ele fale pro Maggot, você vai ficar aqui lembrado na história como um herói que ajudou a humanidade e tal, a gente sabe que eles estão falando aquilo para se sentir melhor, porque ninguém nem viu o Shades ali, nada garante isso.
É, não, o Maggot até vai ser lembrado dentro de Marley, mas o Shades...
Se sobrar, né? Se sobrar...
Se sobrar algum marleiano.
Se sobrar algum marleiano, e também ele pode ser muito bem dito como traidor também, não duvido não. Enfim, eles falam isso para se sentir melhores com a morte, com o sacrifício que eles estão fazendo, porque eles estão sacrificando pelo que eles acham que é certo e que vai ajudar a mudar o mundo. E eles falam aquilo porque é como eles se sentem, mas não é necessariamente o que vai acontecer. E eu nunca imaginei que eles dois fossem morrer juntos. Nunca.
Foi totalmente inesperado, assim, É. Mas quando a gente para pensar assim, realmente faz todo sentido, porque os dois foram figuras importantes que treinaram aquelas pessoas que estão lutando hoje na linha de frente, já que essa frase está tão em alta, mas ao mesmo tempo eles têm orgulho do que eles fizeram, mas eles também se sentem mal por terem colocado crianças e adolescentes para lutar e para morrer, então assim, os dois carregam uma dor muito parecida, né?
Sim. E o Maggot fala que ele não fez nada que ele pudesse se orgulhar, que mesmo sabendo que estava errado, ele colocou as crianças para destruir a muralha, porque muita gente não se lembra, mas o Maggot sempre questionou essas decisões assim, do governo marleiano. Ele não queria.
Crianças ali.
Não achava uma boa ideia treinar as crianças, não achava isso uma boa ideia, não achava que só tinha que mandar odiando para a guerra e tal, ele achava que Marley tinha que aprender a lutar suas próprias guerras com seu povo, porque aí talvez eles começassem a levar elas a sério. E mesmo sabendo dessas coisas, ele ainda obedecia ao governo de Marley, né? Então aqui ele diz o quanto ele se sentiu culpado por isso e que o único desejo que ele tinha... que ele finalmente percebeu que a felicidade dele seria ver essas crianças que ele criou vivendo vidas normais, como ele gostava realmente dos guerreiros que ele ajudou a criar, né? Porque ele conviveu mais com esses guerreiros mais do que os pais, do que da maioria. Sim. E que ele gostava muito dos guerreiros, a gente viu isso já claramente. Ele admitiu isso para si mesmo recentemente, que eu acho que antes ele fazia, mas nunca tinha parado, assim, realmente para pensar o que é que ele tava fazendo. E agora ele admitiu e, tipo, eu gosto dessas crianças, eu quero que eles fiquem bem, eu quero que ajudar a construir um mundo onde eles possam ficar bem também.
Sim.
E ele já tava determinado a se sacrificar por isso ali, e o Shade chegou e eles decidiram se sacrificar juntos, e no momento final, um se apresenta o outro, falando o seu nome, e eles explodem o navio.
E ao pra cara de desespero de absolutamente todo mundo de dentro do outro navio, né?
Sim. Especialmente da Gabi.
É isso que eu ia falar, o desespero da Gabi e da Pique. E aqui eu com a mãozinha na boca.
Mais apegados, né, também a ele. Mais apegados, acho que eram elas duas.
E o Magnif também gostava muito da Gabi, né?
Uhum.
Dor e sofrimento.
Qual é o sinal do capítulo? É que homens também podem decidir como será o seu fim e tal. Também combina, tipo, eles podem decidir como eles querem morrer. Eles queriam morrer como heróis e eles conseguiram, assim, morrer fazendo o que eles julgavam ser bom.
Sim.
E aí, nós temos... Vamos entrar em outra parte da discussão, também sobre esse capítulo, mas um pouco além, sobre as coisas que implica, assim, o que aconteceu. Caso você acompanhe aqui o nosso podcast há algum tempo, ou a gente nas nossas redes sociais, nas nossas teorias e tal, acho que dá para saber que a gente tinha esperanças, assim, de que um final de paz ainda. E eu, pessoalmente, já achava que um final de paz ia ser difícil, ia ser muito difícil, mas que para ter chance de existir, o Maggot ia precisar ficar vivo. E agora, como ele morreu, eu já perdi as esperanças que a gente vai ter um final, assim, de paz.
Minimamente feliz. É. Eu nunca botei muita fé num final de paz, não, assim. Eu acho que eu sempre acreditei mais num final que fosse ruim, mas que deixasse algum fio de esperança. Mas aí eu concordo com você que para esse fio de esperança existir, o Maggot tinha que estar vivo. E como ele não está, tipo, a gente não sabe o que vai acontecer agora.
É porque, ao meu ver, eu acho que eu estava sendo muito ingênua também no que eu queria. Porque eu imaginava que depois que eles conseguissem parar o Eren, depois de muita, muita, muita destruição e mortes, a pessoa que ficasse responsável por Paradis ia ter o apoio da pessoa de Marley, que seria o Maggot, e eles tentariam construir um mundo melhor, mas a gente nunca saberia se deu certo ou não, porque, assim, é a humanidade, né? Mas só de, tipo, ter a intenção disso acontecer já seria uma coisa boa, importante. Só que sem o Maggot, eu acho que fica muito difícil, porque, querendo ou não, a gente não tem representante de Marley, a gente não vai ter um acordo com Marley se o representante não tá lá. E o Maggot
Sim.
era o líder, o general lá agora, novo, como a Pico falou, né? E ele tava no comando militar, já que o Eren tinha matado todo mundo, todos os outros comandantes antigos. E se tinha alguém que podia ajeitar, ajudar a Marley não destruir a ilha em retaliação, seria ele. E o mundo também, né? Porque, querendo ou não, Marley ainda é uma nação, a nação
importante.
mais influente ali do mundo deles, pelo que a gente sabe.
E e do lado de Paradis a gente tem na liderança um Flock, tipo assim, sabe? Que também não traz grandes. O que eu acho que pode, assim, eu acho que o que pode acontecer em Marley, a pessoa de sucessão do Maggot, que eu me lembro do começo do arco de Marley, é o Reiner, né? Que era o vice-comandante. É, eu não acho que o Reiner vai querer assumir essa
Não, mas
postura.
ele era vice-comandante da tropa Eldiana, né? Dentro do exército de Marley tinha
Ah, sim.
a tropa Eldiana e tal.
Mas,
Não,
assim,
acho que não
pensando.
daria para
É, também tá certo.
Marley.
Ele é odiano, ele não iria ficar no, à frente de Marley.
É,
Sim.
por mais que ele seja meio a meio, né? Porque o pai dele é marleiano e a mãe dele é Eldiana, acho muito difícil ele ficar nessa
Sim.
posição. Até porque não combina com
É,
ele.
não, então, era aí que eu ia entrar. Era nesse mérito que eu ia entrar, que eu achava que tudo isso não tinha nada a ver com ele. Até porque ele vai morrer em breve. Ele
Você
quer
quer
morrer
morrer
e ele vai morrer.
faz tantos anos, né, Rainer? Agora você não só vai ter que ficar vivo para lutar uma outra batalha que você não queria lutar, como agora você também vai ficar em comando do maior país aqui desse mundo, que você também não queria isso. Mas você vai. É tipo isso, seria tipo isso. Enfim. Eu perdi a esperança de ter alguma coisa. Eu acho que mesmo que se eles pararem o Eren, que eu acho que é possível eles pararem o Eren ainda. Aliás, as minhas crenças deles conseguirem parar o Eren são bem pequenas, mas ainda existem.
Não, eu acho que eles vão parar. Porque, tipo assim, eu não vejo um final em que o Eren vença. Tipo assim, eu não acho que ele vai vencer. Eu acho que ou vão parar ele, ou ele vai cair pelas próprias convicções, assim. Mas eu acho que o legado que ele vai deixar, a destruição que ele vai deixar, e a ideologia que ele vai deixar é que pode vir a destruir as coisas. Deu pra entender? Tipo assim, eu não acho que no final. Ah, ninguém vai parar o Eren, todo mundo vai morrer e o Eren vai ser o grande herói da história. Não, eu não acho que
Me
cabe
preocupa
isso.
também, sabe o que me preocupa também? É que não vão parar o Eren. É, tipo, eles vão parar o Eren. E o mundo vai atacar Paradis, porque não tem como, eles vão retaliar aquelas ações.
Sim.
E vai todo mundo morrer, por causa, daí ele vai morrer por causa disso, e vai ficar o fandom todo. Ah, tá vendo? O Eren devia ter matado todo mundo, viu? Eles fizeram o que ele disse que eles iam fazer, e o Eren tava certo esse tempo todo. Era isso que me preocupa também.
Mas assim, eu acho que aí é uma questão das pessoas entenderem que o start disso tudo é o Eren, é a ideologia dele. Tipo, lá no festival, quando eles declaram a guerra, e eles declaram a guerra porque eles sabiam que o Eren estava infiltrado, eles sabiam que o Eren estava junto com o Zeke. Então, assim, não é que isso ia acontecer a qualquer custo. Tipo, a guerra não teria sido declarada naquele momento se o Eren não tivesse infiltrado em Marley, se o Zeke não soubesse disso. Então, assim, é uma série de um quebra-cabeça encaixado, sabe?
A guerra em si teria sido declarada, porque o... Mas eles não conseguiriam. Não, eles iam ele ia declarar guerra naquele festival. O negócio é que ele não teria o sucesso que ele teria se o Eren não tivesse atacado.
Não, então, mas eu tô falando no sentido de que justamente porque o Zeke e o Eren estavam dentro da ilha e estavam. O Zeke dentro da ilha sem. Da ilha não, desculpa, de Marley. E eles com. O Eren já com esse intuito de atacar o festival, justamente por isso é simbólico o Willy ter declarado a guerra ali, é isso que eu quero dizer. Ele poderia ter declarado a guerra em outro momento, que o Eren não iria atacar, a gente falou a mesma coisa, né? Que o Eren não iria atacar, mas a partir do momento que ele declara ali, quando ele já sabe que o Eren tá ali dentro, que ele corre o risco do Eren fazer o que fez, tipo assim, isso abre muito mais precedente pro mundo de Aparades. Então, o start disso tudo é o Eren. Mais do que o Eren, é a ideologia dele, é essa luta por liberdade, essa coisa que ele carrega, que é quem deflagra tudo na história, principalmente quando a gente chega lá na frente e a gente descobre que ele influenciou as memórias do Grisha, que tudo isso. A ideologia do Eren é quem faz tudo acontecer do jeito que aconteceu. Então, assim, Paredes podia ser atacada? Podia, mas não ia ser da forma que foi, sabe? Não ia ser dessa forma de que eles são demônios e tal.
Pois é, que é tipo, mostrando outra, o plano que o plano falso do Zeke, o plano que as tropas tinham, ele ia funcionar, que a gente já falou isso também, né, que é o plano que ia demorar 50 anos, eles iam precisar ficar mantendo o poder lá da família real, fazer a família real ter filhos, e sempre ter algum que também se sacrificasse como titã para conseguir controlar os titãs das muralhas, para eles conseguirem se defender e tal. Ia dar certo. O negócio é que ele envolvia muitos sacrifícios, e sacrifícios que o Eren não estava disposto a fazer. E é por isso que ele desobedeceu também esse plano, porque ele achava que quando apresentaram esse plano inicialmente para ele, ele também disse que aquilo ainda era viver como gado, não era ser livre de verdade. Mas se eles tivessem ido por esse lado de só se defender sem estar atacando assim, ou então só atacar só Marley e tal, as coisas teriam sido bem diferentes assim para os odianos da ilha. Tipo, de forma realista, não tem como as pessoas esperarem que do nada Marley vá perceber que ela foi que deu start nisso, porque eles foram lá na ilha atrás da coordenada e que a culpa disso e que eles têm que repensar as ações deles e vão perdoar os odianos e tudo mais. Tipo, isso é irreal, gente. Isso não acontece. Não vai acontecer. Não vai todo mundo se abraçar e dizer que são amigos e tá tudo Sim. bem.
E você falou do plano do Zé que envolveu sacrifícios que o Eren não estava disposto a cometer, né? Mas, na verdade, ele fez milhões de outros sacrifícios que só não atingiam a ele, né? Porque, tipo assim, ele não queria sacrificar os amigos dele, porque ele é egoísta.
Pois é.
Ele não Justamente. Quer sacrificar ele e os amigos dele. Mas olha no só plano... que ele fez. Olha a quantidade, só nesse capítulo, olha a quantidade de gente que morreu de forma bizarra. A vida dessas pessoas não valia? Sabe? É porque pro Eren, a vida dos amigos dele vale mais do que a dos outros. Eu não tô entrando nesse mérito se isso é certo ou não. Mas, assim, sacrifícios vão ter que ser feitos. E o Eren quis, é aquela história que a gente já falou mil vezes, de como o fandom deturpa aquela fala do Armin, que ele fala, pra você alcançar o que você quer, você tem que sacrificar alguma coisa. Só que você tem que sacrificar alguma coisa que você goste. Sacrificar o dos outros é muito fácil. É aquela história de que pimenta no cu dos outros é refresco, né? É isso aí. É dessa forma que o Eren pensa. Ele fez. Aí todo mundo fala assim: ah, não, mas olha só, fizeram sacrifício. Sacrifícios têm que ser feitos, pessoas vão ter que morrer, é uma guerra. Mas ele não quer que nenhum dos amigos dele morra. Ele não quis sacrificar, por exemplo, a história. E aí, a partir do momento que ele não sacrifica ela porque ela era amiga dele, ele faz milhões de sacrificados. Então é difícil de você pesar isso, né?
Tipo, o Eren nunca esteve agindo pela ilha em si, ele esteve agindo pelo
ideal
pelo dele. Próximo, ideal dele. E no máximo os amigos mais próximos dele. Tudo que ele faz assim pra ele, ele nunca parou pra pensar se isso realmente era a melhor condição assim que ele ia criar pra ilha. Tanto que o futuro da ilha, mesmo que ele consiga destruir o mundo, não é promissor. Eles vão, no mínimo, eles vão tudo morrer por causa do efeito estufa, porque ele destruiu todos os ele destruiu toda a natureza do mundo também no processo, todos os sistemas ecológicos e tal, e vai causar um desbalanceamento no mundo e todo mundo vai sucumbir porque não vai ter mais comida e tal. Tipo, e mesmo sem entrar nessa questão, eles vão voltar no tempo. Ficar atrasados tecnologicamente e tal, vai ser muito ruim pra coisa da ilha também, destruir todo mundo. Pois é, aí eu considero que não importa qual seja o fim, vai ser desgraça. E eles falam... Eu ainda, tu disse que não vê sendo possível um fim que o Eren consegue as coisas, eu acho que eu ainda vejo essa possibilidade de um fim do que o Eren consegue o que quer. Só que dá tudo errado. O início de um sonho deu tudo errado. E aí ele se arrepende da merda que fez. Mas...
Eu não sei se gostaria de um final desse. Eu não queria ver o Eren se arrependendo. Eu não acho que seja do feitio dele. Eu acho que ele tá fazendo tudo que ele queria mesmo, sabe? Que ele não vai se arrepender de nada, não. Porque ele queria as coisas desse jeito mesmo. Assim, eu não acho que ele queria... Não, por exemplo, quando a Sasha morreu, muita gente falou assim: ah, o Eren riu, porque bom, não acho que ele queria que a Sasha morresse. Tipo assim, meu irmão, ela era amiga dele. Mas eu acho que ele entende que essas pessoas vão se perder pelo caminho mesmo e que o objetivo final dele vai ser conquistado. Então, eu não gostaria de um final em que ele se arrependesse, sabe?
Eu acho que não necessariamente que ele se arrepende das suas ações dele, mas talvez dele não se arrepender, que achar que ele não fez o suficiente. E ficar tentando voltar, dar um jeito nisso, que é tipo, se o Armin e a Mikasa morrerem, por exemplo, ele vai achar que, ah, eu não fiz tudo que eu devia ter feito, eu tenho que voltar e fazer tudo de novo para ser pior ainda.
Entendi.
Sabe?
É.
Tem essa possibilidade, não necessariamente, ah, o problema sou eu, e ele reconhecer que o problema tá sendo ele
Entendi.
vai as outras coisas, tipo, eu não fiz o suficiente, eu tenho que dar um jeito de ser o suficiente quando eu for tentar isso pela primeira vez, se for a teoria do loop temporal. E eu não sou totalmente avessa a isso. Eu acho que não importa qual o final seja, eu não vou ficar totalmente feliz com ele, porque vai ter gente que eu não gosto do fandom falando que era mudando assim, dando margem pro povo falar outras coisas assim no final, que eu não vou ficar feliz e por isso eu não vou gostar, não importa qual seja o fim. Tem espaço para todos eles serem problemáticos, serem fins problemáticos.
Eu não me importo tanto com essas coisas, não, assim. Eu acho que cada um interpreta a história como quer. Eu acho que toda obra ela é aberta à interpretação do leitor. E é claro que a gente fica chateado, assim, quando a gente pensa que, poxa, é uma obra que a gente gosta muito, que a gente acompanha, analisa e tal. E às vezes, não é que que a nossa opinião seja mais certa do que a dos outros, mas às vezes a galera tem uma interpretação bem rasa da história e leva aquilo como verdade absoluta. E tipo assim, que acaba, por exemplo, quando a galera fala que a história faz apologia ao nazismo e tal, são coisas que me incomodam. Mas, assim, cada um é aberto a interpretar a história do jeito que quer. Eu acho que ainda é possível um final onde eu gosto, assim. Eu só me preocupo um pouco com o ritmo das coisas. Eu acho que a história tá um pouquinho corrida e eu tenho medo de que ela corra demais agora e que algumas coisas fiquem soltas. Eu acho que pontas soltas podem acontecer. Eu gosto de finais em aberto e tal, mas eu acho que para você fazer um final em aberto, para você deixar alguma coisa solta, ela tem que estar bem amarrada mesmo assim. Não dá para você
Sim.
deixar solta por deixar. Isso me preocupa um pouco. Mas...
é, eu acho que eu vou gostar, mas não gostar totalmente. Não importa que seja. Enfim, eu queria que ele tratasse ainda de algumas questões da mitologia titã. Seria bem legal ter mais histórias sobre isso. Eu meio que já desisti desse problema, mas... tipo, aquela titã que veio do nada e pegou o Zeke quando, e colocou na barriga dela. E o Zeke nasceu quando ele estava prestes a morrer. Eu gostaria de ter uma explicação para aquilo. E eu acho que dá para ter uma explicação para isso. Tipo, ah, é porque, sei lá, o Eric, a coordenada, precisava do Zeke vivo. Então, meio que foi por causa disso. Ou então, a Amy precisava de servir, deixar a família... real viva a todo custo, então ela fez isso. Eu gostaria de ter uma mínima explicação para esse tipo de coisa também. O que eu mais sinto, e também para os Ackerman, sobre o poder deles e tal, acho que seria legal ter. Sobre a grande guerra titã, acho que também seria legal ter.
Eu sempre tive a esperança de um spin-off sobre a grande guerra titã, mas eu acho que o Sayama não vai querer ver Attack on Titan. Tá com costume de falar em inglês. Ver Shingeki tão cedo na vida dele. Eu acho pois que ele vai ficar na sala dele daqui uns 20 anos. Ele vai falar, acho que eu vou contar aqui um pouco da história.
Eu acho que sim, mas eu acho que eu gostaria, tipo, não precisa ser muitos detalhes. Eu gostaria de ser um mimozinho, assim, de informação. Só um pouquinho mais.
Eu me preocupo também muito com o desfecho de algumas personagens. Assim, por exemplo, a história. A gente ficou anos sem ver a Anne e eu sempre me questionei muito de como que a Anne ia voltar para a história. Para o mangá. Eu acho que ele reinseriu ela bem ok na história, assim. Mas a gente tinha um tempo ainda. Agora, com a coisa de que o mangá tá caminhando pro final e tal. E a gente tem uma personagem tão interessante quanto a história. Esquecida, sabe? Porque ela é uma personagem legal, ela é uma personagem que foi muito importante para a história. E ela tá lá no canto dela, grávida há 15 anos, criança já tá fazendo base debutante, e a gente não sabe nada dela, e a gente não sabe se o pai daquela criança é aquela fazendeiro mesmo, se aquela gravidez é de verdade. E aí toda a gente pensa sobre isso, eu fico nervosa, pensando se o pai dessa criança for o Eren, meu Deus do céu, esse desgosto, eu ia ficar bem chateada. Então,
também.
Assim, eu me preocupo com esse tipo de coisa, dele pegar e dar um desfecho muito rápido pra ela, porque sim, assim, porque ele precisa terminar a história e não sabe mais o que fazer.
Eu acho que ela, em particular, é o mais crítico, porque mesmo o Eren, mesmo que a gente não tenha um ponto de vista dele, a gente ainda teve alguns flashes, assim, do pessoal com ele e tal, e de capítulos de flashback que tinham mostrando o desenvolvimento dele, teve um bocado dele também no arco de Marley, querendo ou não, da conversa dele com o Ryan e tal. E a história não, ela tá só lá de escanteio desde dois arcos atrás. E colocar ela aqui, dar um fechamento bom para ela, é uma coisa que me preocupa demais, assim. E para quem não sabe, teve uma entrevista recente com o Isayama, faz uma semana, na época que a gente está gravando isso aqui, em que ele disse que ele já tinha contado por volta de 95% do mangá e que faltava, tipo, 5%. Aí todo mundo começou a fazer contas matemáticas, assim, malucas. E todo mundo ficou, tipo, desejando que ele seja ruim de matemática, né? Porque, afinal, ele estava falando, assim, de cabeça. Estimando, assim, de cabeça. Não, não quer dizer que estava realmente fiel àquele número. Tipo, mas, tipo, se esse número tiver certo e ele for bom de matemática, isso diria que o capítulo final provavelmente vai ser o 1, 3, 4. Ou seja,
Não
faltam
dá,
cinco
não.
capítulos.
Não dá.
Se ele tiver errado, vai ter mais quatro capítulos, eu imagino, que vai até o 1, 3, 8, que eu acho que é uma medida ok para acabar o mangá, que seriam dois volumes, fora o que a gente já teve, porque... Aliás, dois volumes mais um, porque o 130 é o último do volume 32. Seriam nove capítulos. Eu acho que é uma quantidade ok. Nove capítulos eu acho ok. Acho que já dá para fechar tudo direitinho, né?
Eu não sei. Tipo assim, se...
É porque,
eu não
tipo,
sei,
pensa
porque os capítulos são muito longos.
quantas coisas acontecem em nove capítulos. O que é que estava acontecendo há nove capítulos atrás? Há nove capítulos atrás, o Eren estava lá nas memórias do Grisha. Então, acontece muita coisa nessa quantidade, assim, de capítulos. Então, eu acho que é uma medida... Ok. E eu vi gente meio que estimando que, tipo, os arcos desses dois... Os capítulos, os volumes desses dois últimos arcos são, tipo... É, dois volumes de desenvolvimento que não tem tanta ação e tal. Aí, dois volumes com fechamento. Dois volumes de desenvolvimento, dois volumes de fechamento. Aí seria que precisaria desses dois volumes de fechamento agora, para fechar esses dois volumes de desenvolvimento que vieram agora, que foram o 31 e o 32.
Eu tenho uma dúvida. Será que a gente vai ser avisado? Tipo assim, ó, capítulo que vem é o último? Ou será que vai ser de surpresa?
Vai, provavelmente vai.
Tomara, né? Ai, nossa, não quero nem pensar sobre isso.
Mas avisam, tipo, quando faltar dois ou três, eles vão avisar. Eles sempre avisam.
Preocupada. No que vamos nos viciar? O que vai ser dos nossos dias?
Não sei, vai ser a minha vida.
É.
Enfim, bom, estamos aí te esperar. Eu desisti de ficar me preocupando e sofrendo por antecipação. Eu vou deixar pra sofrer no dia.
No mês.
Pra ver se eu vou gostar ou não das coisas como vão acontecer. E é isso.
É, Gui. Mês que vem a gente volta com mais um podcast sobre o capítulo. Talvez a gente faça alguma coisa no meio do caminho aí.
Uhum.
É, a gente está tentando manter o Twitter atualizado, então interajam lá, conversa com a gente, dá ideias. A gente vai falar mais, de mais teorias lá, que a gente tem falado pouco porque a gente não tem muito tempo, mas a gente vai tentar falar mais de teorias, dessas coisas, porque a gente sabe que às vezes as pessoas não escutam uma hora de podcast. Se a gente falar lá, é uma forma mais fácil, né, de divulgar.
É mais acessível. E também quem tiver paciência de ficar lidando com a gente o tempo todo, que, na verdade, mais comigo, porque a Carol frequenta tanto, o Discord tá aí na descrição do vídeo.
Sentiu a indireta, né? Gente, não, sério. É que às vezes eu entro lá e muita coisa, aí não dá tempo mais de eu ler. Eu vou comentar um negócio que já perdeu o timing, aí eu acabo não falando, mas eventualmente eu leio tudo que quer falar.
É difícil, eu sou chata. Mas, enfim... Sintam-se à vontade para entrar no nosso servidor e nos acompanhar no Twitter. Então, comentem também nesse vídeo se vocês curtiram.
É,
foi meio bagunçado, mas a gente vai tentar fazer mais depois.
Então é isso aí, gente. Obrigada e até a próxima. Beijo.
Tchau, gente.